coisas. Quais queres? Coisas. Quais queres? Coisas. Quais queres? Quais queres? Coisas. Coisas. Quais queres?
Coisas. Quais queres? Bem-vindos de volta ao Coisas Quaisqueres! Gente, hoje a gente tá aqui pra falar que a gente odeia gente blasé. Mas pra isso eu não estarei sozinho. Hoje eu chamei uma convidada que ela compartilha o mesmo neurônio que eu, que ela compartilha os mesmos gostos que eu, que ela compartilha uma personalidade tão serelepe quanto a minha. Não obstante, ela divide comigo o mesmo sol do signo do zodíaco e o mesmo Vênus também que descobrimos hoje. E que, por um acaso, a gente compartilha baba. Dá oi, Vicky!
Oi, Vicky! Eu amo. Eu adoro.
Seja bem-vinda de volta ao Coisas Quaisqueres.
Muito obrigada, Coisas Quaisqueres, vou receber.
Não é de que, você sempre será bem-vinda.
Que delícia.
Se deixar, a gente faz o podcast todos os episódios juntos. Mas como não é esse o podcast, aí ela vai estar sempre aparecendo por aqui. Porque de vez em quando a gente começa a conversar no negócio e quando vê a gente faz, nossa, isso dá um episódio. E aí numa dessas a gente chegou à conclusão de que nós odiamos pessoas blasés. Inclusive eu encontrei dois tweets meus, um de 2021 e um de 2022, falando quanto eu detesto pessoas blasés. O de 2021 estava escrito detesto pessoas blasés. O de 2022 estava escrito odeio, 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 odeio pessoas blasés.
Mas como você realmente se sente sobre pessoas blasés?
Eu odeio, 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 odeio. Gente, pra quem não sabe, uma pessoa blasé, segundo o dicionário de Oxford, uma pessoa blasé é uma pessoa que, ponto 1, exprime completa indiferença pela novidade, pelo que deve comover, chorar, etc.
Chocar.
Chocar, etc. Ah, às vezes chorar também. Pessoas blasés choram.
O que comove faz chorar, né? O que comove faz chorar.
Exatamente, exatamente. Logo, uma pessoa blasé não se choca, não chora, não se comove, não...
Não é novidade. Não,
é, exatamente. E o ponto 2, segundo o dicionário de Oxford, é... Que ou aquele que está embotado pelo excesso de estímulos sensoriais, afetivos, intelectuais, etc., ou de prazeres, e que se tornou insensível ou indiferente a eles.
Esse é mais complexo, né?
Esse vai uma análise aqui. Vai uma análise terapêutica aqui.
Mas eu não gostei porque me deu uma pitada de humanidade.
Pra essas pessoas, né?
Como se elas tivessem sentimentos, porque elas não têm. Elas são nojentas e insuportáveis.
Já pensou que você tá sendo uma pessoa insensível, lhe faltando empatia para com as pessoas blasés?
Sim.
Eu amo.
Eu também.
Mas, assim, no vocabulário popular, blasé é o cor de uma pessoa que, assim, ai, não liga pra nada. Caruda, gente que...
Sabe aquela pessoa estereotipicamente descolada? Que ela é, tipo, melhor que tudo? Que ela é melhor demais pra estar ali? Ela só olha do povo de cima a baixo? Ela faz cara de nojo? O que mais?
Ela se sente melhor do que todas as pessoas no recinto. Tipo, quem você pensa que você é pra dirigir o olhar? Não é a palavra, é o olhar a mim. É assim que eu sinto quando... Vejo essas pessoas.
Ô, amor, tá tudo bem? Quer um abraço?
Talvez.
Vem cá.
E assim, existe uma característica das pessoas blasés, é que elas sentem muito prazer em ser essas pessoas misteriosas, enigmáticas, que nutrem um completo desprezo por você sem absolutamente conhecerem você. Elas já te odeiam. Saiba que ela te odeia. E tem um aspecto de que a nossa personalidade, minha personalidade e a personalidade de Vic, somos pessoas muito...
Serelébios. Pessoas emocionadas, pessoas... Vamos!
E a gente tem essa personalidade animada, empolgada, sei que lá, sei que lê. E a gente incomoda. É nitidamente perceptível que nós somos o direto oposto dessas personalidades. E a gente tem convivido com pessoas assim com uma certa frequência desde que comecei a trabalhar com a internet. Porque tenho sido chamado pra eventos de moda. Pra shows, e aí quando a gente vai pra shows, a gente vai pra umas coisas de um backstage, aí produz um conteúdo, às vezes vai tá trabalhando nos shows, e é chamado pra um camarote ali de não sei o quê, de um festival de sei que lá, e aí a gente acaba nesse...
Estando na presença de muita gente blasé, muita gente blasé.
Muita gente que acha que tem motivo pra ser blasé. Muita gente que é muito famosa, muita gente que tem muitos seguidores, muita gente que tem muito dinheiro.
Muita gente que tem poucos seguidores, mas acha que é a última bolacha do pacote também. Porque...
É como se seguidor fosse também um mérito, tipo, um motivo pra você ser maior do que, ou se sentir melhor do que outra pessoa, quando não é.
É, tipo, foda-se também. Agora,
Mas essa ideia, essa sensação, essa...
É sempre uma ilusão da cabeça das pessoas blasé, de que, nossa, elas têm um motivo...
Pra serem melhor do que todas as pessoas do recinto.
Mágico, cósmico, espiritual, que eleva elas... Entendeu? Coloca elas diretamente acima de todo o resto do planeta. Quando não. É assim.
E eu senti... acho que o primeiro choque que eu tive com isso foi muito no quando a gente começou a frequentar evento de moda. E ali, tipo, eu andava... evento de moda, eu andava pelos espaços e, assim, muito carão. Muita coisa de um... Botar um look bafo pra passar um perrengue do caralho. Que não precisava. E se eu soubesse disso, eu tinha economizado no meu look até. E assim, a grande maioria das pessoas com um grandíssimo ar de superioridade. Um grandíssimo ar de tipo, cara, eu sou muito foda porque eu tô aqui, cara. Tipo, eu sou incrível, eu sou do caralho. E assim, teve alguns desses eventos que tinha um momento social, às vezes tem um momento de entrada, ou pré-desfile ou pós-desfile, coisinhas assim, e aí vira um momento social em que eu sentia que, tipo, entrou num momento social, eu tô, às vezes, entre algumas pessoas que eu conhecia no rolê, e eu estava me expressando tal qual me expresso sempre, e eu sentia que...
O que é essa expressão tal qual você se expressa sempre, pra quem não te conhece?
Ah, é uma coisa de muitos gesticulamentos, de repente abaixa, bate a bunda no chão, faz um quadradinho de quatro.
Nós somos pessoas que dançam sempre, mesmo sem, assim, estar nesse contexto. É, a gente às vezes só quer enfatizar um ponto, a gente faz um gesto um pouco grande, a gente já começa a falar um pouquinho mais... alto, já começa, rola uma felicidade, a gente pula, sei lá.
A gente sorri, gente. Isso. Que isso também não pode. É, em evento de moda, não pode sorrir, tá bom? Já fica sabendo, se você for, não sorria, porque eles não gostam de quem sorria.
Você sorriu demais, vai tomar uma olhada de cima a baixo, assim, eles vão julgar seu look, vão julgar seu cabelo, vão abrir sua página no celular, julgar seu Instagram, vão julgar sua família, todos os seus ancestrais, e vai ser tudo julgado.
Sim. E assim, foi desconfortável, muito desconfortável pra mim estar nesses eventos, estar nesses lugares. Ao mesmo tempo que eu tenho um encantamento muito grande por moda e que eu gosto muito de, porra, ver um lançamento de coleção, ver uma parada que acabou de ser criada, ver a ideia da concepção. E quando a gente fala de desfile, a gente fala muitas vezes de performance. E é emocionante, é lindo. Teve alguns desfiles que eu chorei, eu saí chorando, porque foi lindo o que foi visto ali. É um grande show. Mas... as pessoas que frequentam, salvo algumas exceções, mas no geral, a maioria das pessoas que frequentam, elas são muito assim, tipo...
E elas tornam a experiência do evento essa coisa insuportável. E é foda porque é uma grandíssima de uma decepção, porque, que nem tu falou, tu tá super animado pra participar do negócio, tu tá com a expectativa lá no alto, porque é um negócio que tu gosta de fazer, tu espera que tu vai encontrar pessoas que tu curte e admira muito lá. E quando vê a experiência, tipo, uma bosta, você sai de lá se sentindo...
péssimo, péssimo.
Sim. Então, tipo, que banho de água fria do caralho.
Sim, sim. E aí quando chegou, quando entraram... esse foi um dos primeiros eventos que eu fui, assim, sociais grandes. E aí quando entraram os outros eventos, festivais e tudo mais, eu já tava um pouco mais...
acostumado.
E chegando um pouco mais, assim, tipo, na maciota. Chegando assim, tranquilo, sacando a vibe, ficando de boa pra eu me preservar e me soltando onde dava pra eu me soltar, com as pessoas que dava pra eu me soltar.
Usando a experiência aí de forma inteligente, né? A seu favor.
Exatamente, exatamente. E assim, tem lugares e lugares, e assim, mas assim, nesse meio de comunicação, de arte, de influência, de criação de conteúdo, você sempre vai achar pessoas nessa vibe. Você sempre vai achar pessoas que não falam com ninguém além da patotinha delas, não porque elas são tímidas, porque você vai achar pessoas que são tímidas também. Mas você também vai achar que são tímidas, não necessariamente porque a pessoa trabalha com internet, ela não vai ser tímida. Ela pode ser tímida. É assim, uma coisa é falar com a câmera dentro do seu quarto, outra coisa é se expor para muitas pessoas presencialmente. Então, acontece muito de terem pessoas tímidas que são mal interpretadas. E, mas também acontece muito de ter pessoas que só são grandíssimas cuzonas também, sabe? Tipo, que de fato se sentem superiores às outras. Agora, eu tenho experiências muito boas com a galera do TikTok. Muito boas, assim. O stand do TikTok no Rock in Rio e o TikTok Awards foram muito, muito bons pra mim. Mas assim, eu já tenho uma certa comunidade, eu já tenho amigos no meio. E eu vi algumas pessoas que. Foi a primeira vez que eu fui pro TikTok Awards, mas eu já tinha ido para o Rock in Rio e eu já conhecia muitas pessoas também. E aí eu sinto também que eu me apeguei muitas pessoas que eu já conhecia. E eu vi alguns expressando, alguns TikTokers que foram a primeira vez. Em evento grande e tal, expressando um grandíssimo descontentamento, uma tristeza, relatos de terem sido destratados por outros TikTokers maiores, porque tinha essa vibe de, ah, eu sou melhor do que você. E aí, às vezes a pessoa se sente melhor do que a outra, mas não é blasé também, né? A gente também tá botando tudo no erra patatinha. Mas muitas vezes uma coisa tá ligada à outra também.
É porque tem muita gente que é explicitamente ego inflado, sabe? Que aí ela só faz sorrir na tua
Só
cara
papão.
e fala que sou melhor que tu mesmo. Só que eu acho que eu ainda prefiro essas pessoas às pessoas blasé.
Eu prefiro um pavão do que um blasé.
Isso.
Eu prefiro um pavão. Se você quer, senta aí. Agora, diga suas penas, seja espalhafatosa. Mas assim, essa vibe de. É porque a vibe do blasé de se sentir melhor do que você é você se sentir um lixo.
Isso, e pelo menos com o pavão você ainda consegue interagir.
E ri também da cara dele.
Pode ser também, mas você pelo menos tem algum tipo de troca que seja. Dá pra ficar, sei lá, no mesmo ambiente por um tempo aí com o pavão. Com o blasé você não consegue. Sem ficar sentindo um toletão de bosta imediatamente.
Sim.
São pessoas diferentes.
São pessoas diferentes.
Outra coisa muito massa de perceber, com a minha perspectiva, né, de namorada, de
Massa é a palavra mesmo, tem certeza?
massa pra trazer pro podcast, né, pra usar de, sei lá, assunto,
É porque ele é fácil.
porque acho que é a única coisa útil dessa vivência que eu tenho. Porque, gente, às vezes eu vou para os eventos como assistente, eu vou para trabalhar com Dante, e às vezes eu só vou como acompanhante, tipo, como namorada dele mesmo. E é muito interessante observar o que acontece nesses eventos quando minha presença tá lá com ele. Porque, primeiro, que tem a galera blasé, que só é blasé até descobrir que eu sou namorada dele. Porque aí elas, não sei, pensam que agora eu tenho algum valor, né? Agora eu tenho motivo pra receber um bom dia, um boa tarde, boa noite, um sorriso, um aperto de mão. Eu de repente ganho mais valor, ganho mais dignidade. Tem uma segunda categoria de pessoas que caga pra mim porque eu não sou ninguém na internet. Então, assim, tipo, ah, você é influenciadora? Não. Quantos seguidores você tem? O que você faz? Como é seu perfil? Nada? Ah, tá, tchau. E aí eu não recebo também nenhum bom dia, boa tarde, boa noite, não recebo uma olhada na cara, não recebo uma interação de gente, de pessoas humanas. E tem uma terceira categoria aí que a gente pode botar, que é de gente que cagou pra mim, porque cagou pra todo mundo mesmo. Tipo, eu, sei lá, me introduzo, falo com a pessoa, ah, oi, tudo bom, não sei o quê, sou o namorado de Dante. E cagou pra mim porque cagou pra ele também. Não liga pra ninguém. Fale.
Não liga pra ninguém que tenha menos de 10 milhões de seguidores. Vai lá.
É, pela porra de razão que for, porque.
Não, tem N fatores, mas tem muita gente que é tipo muito focada em seguidores, tem muita gente que é muito focada em dinheiro, e tem gente que só é otária.
Existe muitos motivos para levar o ego de uma pessoa a reger a vida dela. E onde tem ego, tem merda. Mas eu, como namorada, tenho essa visão privilegiada do chorume, dessa
Da internet.
da, de estar presente nesses ambientes. Indico. O que você acha dessas pessoas que só me respeitam depois de ser sua namorada?
Amor, eu quero que elas tomem no cu delas.
Era isso que eu queria.
Boy, otário, pra mim, tipo, qualquer pessoa, sabe? Tipo, se eu vou pra um evento com você, se eu vou pra um evento com. Já teve vez de levar amigos porque você não pôde ir. Se eu for pra um evento, tipo, qualquer pessoa que tá comigo e não for bem tratada, por não ser uma pessoa da internet, eu e a pessoa não fomos bem tratadas por não sermos pessoas pra aquela pessoa relevante. Eu, tipo, cara, você toma o seu cu, você é um otário. Tipo, eu não tenho muito o que falar, sabe? Tipo, eu não tenho o que... Ah, tá bom. Eu não tenho o que discorrer sobre... Eu fiquei tipo, cara, eu vou discorrer o quê? Eu quero só mandar essa pessoa aí se fuder.
Eu queria que você mandasse um grandíssimo vai tomar no cu e...
Que é onde eu posso mandar, porque nessas horas sociais, o que mata é que nesses eventos sociais você não pode só mandar a pessoa se fuder.
Isso.
E aí você tem que fazer um... Tem que ter a coisa da boa praça, a energia da boa praça ali, a política da boa praça. É um... Uó!
E também tem a pressão... De, tipo, ah, eu tô lá e tô aqui junto com ele. Então, tipo, eu não respondo só por mim nesse lugar.
Sim.
Então, eu também tenho que ficar muito na pose ali, no sorriso e segura. Porque eu não posso reagir também de acordo com as coisas que eu sinto.
Uhum. E é o ó.
Eu
acho que eu me acostumei muito a lidar com isso nesses eventos. E eu amo fazer evento. Eu amo interagir com as pessoas.
Eu também gosto muito de estar com você nos eventos.
Uhum.
Adoro, tipo, mas por outras razões.
Sim. Não, e tem muita gente massa também. A gente sempre acaba interagindo com alguém, vem alguém legal e a gente desenvolve alguma coisa legal. Mas, assim, sempre tem essas pessoas pra estragarem a experiência.
Exato. Não, é ótimo. Sempre tem a galera que salva os eventos pra gente. Só que a questão é, sempre vai ter aquela parcela de gente merda que, tipo, a gente vai ter que só botar a máscara, botar o... Como é que chama aquela roupa de apicultor? O hazmat suit. E se preparar pro Chernobyl, sabe? A gente tem que ir já preparado, pro tiro, e é isso.
Preparado psicologicamente pro Chernobyl, vestindo essa roupa aí psicologicamente. E aí eu comecei a tentar entender de onde vem também esse ranço. E eu vi que a gente, numa conversa que a gente teve, que até levou a gente a querer fazer esse episódio, a gente tava falando sobre sermos crianças serelepes na época do colégio. E sobre como sempre que a gente mudava de colégio, ou mudava de turma no colégio, de passava o ano e tal, começava-se o ano, começava-se a nossa nova escola, pensando, não, agora vai ser diferente, agora vai ser descolado, vou ser uma criança... Massa, as pessoas vão querer estar comigo.
Dessa vez eu vou ser super calada, eu vou ser misteriosa. Uh-huh. Eu não vou falar alto, eu não vou gesticular, eu não vou dançar. Uh-huh. Eu vou ser descolada e vai todo mundo me achar legal.
E todo mundo vai gostar de mim, todo mundo vai querer andar comigo no recreio.
E vai ser diferente pra sempre. Minha vida vai ser outra.
E a gente sempre, sempre, sempre falhava miseravelmente nessa missão. E a gente voltava a agir do jeito que a gente sempre agiu. E assim, pelo menos no meu caso... Sempre foi motivo de afastamento das pessoas. Uhum. Tipo, motivo de chacota, motivo de tiração de onda, de brincadeira chata. Bullying, que hoje em dia. Hoje em dia tem bullying, né? Na época não tinha. E assim, foi sempre muito ruim ter a personalidade que eu tenho no colégio.
Oh, meu Deus. Eu fiquei com muito tópico. Tu teu olho deu uma lacrimejada. Eu também tenho essa experiência com um pouco de exclusão, sabe? Uhum. Eu não sei dizer se chegou a bullying, porque minha experiência com bullying foi um pouco mais tarde na escola. Essa vivência de criança serelepe, ela tem um desvio muito leve, mas é pelo fato de eu ser gêmea. Então aqui um pouco de contexto pra quem está nos ouvindo. Eu tenho uma irmã gêmea, o nome dela é Eduarda, e... Pra, tipo, agravar a minha situação, a nossa situação, além de sermos crianças serelepes que estavam sempre, né, fazendo coisas que as pessoas olhavam torto, a gente era, tipo, duas meninas iguais fazendo aquilo. E aí, só pelo fato da gente existir dentro da escola, a gente já era motivo de um monte de olhar torto. Então, por um lado, tinha essa coisa automática de tipo, tá, a gente pisou na escola, a gente já vai ser olhada toda, a gente tem que ir com o psicológico preparado pra isso. Só que também tinha o fato da gente ter uma outra. Então, quando as pessoas excluíam a gente, no pior, a gente tinha uma outra pra conversar.
Sim.
Pra interagir.
É, deve ter sido tão bom.
É, isso era ótimo. Só que também, às vezes, chegava um ponto de a gente ficar tão triste que a gente só ficava as duas caladas,
uhum.
Sabe? Uhum. E aí, tipo, a gente era aquele tipo de criança que todo mundo dizia, nossa, vocês não são normais.
Vocês
são doidas. Vocês são muito doidas, mas meu Deus.
Eu ouvi muito isso também.
Pois é, eu acho que muita gente vai se identificar com isso, uhum. Porque você crescendo, você expressa...
Vocês são tudo doidinho, vocês que me escutam são tudo doidinho.
É, aqui só tem maluquinho. Mas assim, você não pode ter um pingo de personalidade que...
Descolada do padrão.
É, do que, tipo, tá fazendo sucesso no momento que você é esquisito, você é estranho, isso é motivo desse... dessa palavra aí. Você é doido. Você é doida. E, porra, que saco. Se brincar, a gente escuta isso até hoje.
Eu mesmo não. Eu sempre escuto que eu sou uma pessoa muito normal, muito centrada. Eu sou uma pessoa muito calma.
Eu também.
Eu só falo baixinho, só falo normal. Eu sou muito tranquila.
E aí, enfim, tinha essa personalidade de criança e adolescente que eram considerados descolados e a gente claramente não fazia parte dessa parcela. E aí eu entrei num castelo hoje, escrevendo um roteiro pra esse episódio, de que essa imagem, ela claramente seguiu até a vida adulta. Até hoje, as pessoas descoladas, as pessoas legais, as pessoas que nós deveríamos ser, são pessoas sérias, pessoas centradas. Só mudou um pouco a forma, né? Tipo, mais pessoas sérias, pessoas centradas. Na adolescência, eu lembro que eu tinha um encantamento muito grande por pessoas misteriosas também, sabe? Tipo, pessoa que tem uma vibe de mistério.
Tá se julgando aqui nessa porção.
Eu sei que você me julga.
Tá bom, vai.
Mas tô abrindo meu coração.
Pode abrir. Você tá num lugar seguro, mas sincero também.
Obrigada, é isso. É sobre isso. Mas sim, até porque essa... Eu acho que existe um lugar diferente porque eu não tinha ninguém que me apoiasse. Você ainda tinha sua irmã. Eu era eu e eu. As pessoas no colégio só lembravam de mim, só queriam estar junto de mim quando eu tinha... Quando tinha trabalho... Tinha trabalho que envolvia desenho, porque eu desenho desde criança. E, tipo, eu sempre fiquei com a galera esquisita. Sempre andei e fiquei só com a galera esquisita. Com a galera estranha, com quem não se encaixava com a galera descolada. Com a galera legal, a galera popular. E essa galera, eles eram, tipo... Era uma personalidade completamente diferente da minha. Uhum. E eu acho que tem muito recorte LGBT também aí.
Super.
Que entra.
Super. Só que a gente também tinha... Ai, caralho, me perdi. Tu falou do LGBT, eu comecei a lembrar da minha vivência LGBT também. Porque tem, né?
Tem. Mas vamos entrar nesse tópico não, senão a gente vai render aqui.
E isso é outro EP. É. Eita, como tem pauta.
Né, menino? Se deixar...
Mas, assim, a gente teve uma vivência parecida com essa. Uhum. Porque a gente sempre dançou.
Sim.
E a gente, tipo, ela era aquelas crianças que assistiam muito Xuxa, que vinham muito, sei lá, Ruge, Raul Gil.
Uhum.
E aí a gente pegava coreografia muito fácil. E aí a gente sempre era chamadas, tipo, pra abertura dos jogos.
Uhum.
Pra feira de ciências, que tinha alguma, sei lá, alguma apresentação.
Sim.
Sabe? E aí, nessas horas, a gente era útil.
Ai, eram lindas, fofas, maravilhosas meninas. Vocês são tão incríveis.
Exatamente.
Uhum.
Mas, assim, a gente já participou de vários grupos diferentes em que a gente, tipo, participava lá por tabela. E enquanto, sei lá, tava no recreio todo mundo junto, a gente tava, tipo, escanteada.
Sim.
Até o momento que a gente só, tipo, decidia que a gente ia parar de andar com essas pessoas.
Sim.
Sabe? Então a gente sempre acabava ficando sozinhas. E até que chegou um ponto em que minha irmã, ela começou a sucumbir também. E aí ela começou a ficar insuportável também.
Oh, não.
E eu tenho uma lembrança muito clara de ela me ensinando...
Ai, não.
A ser...
Ah, não.
Blasé pra poder me encaixar.
Ah, não.
E eu lembro muito bem que essa lição, gente, ela tinha uma lixa de unha envolvida. Juro.
Que mais?
Juro.
Anota aí, galera.
O tutorial, tinha uma lixa de unha envolvida.
Você tem que ter uma lixa de unha.
Eu não era pra olhar pro rosto das pessoas, tipo, pros olhos das pessoas, era pra olhar pra outras coisas.
Uh-huh.
Eu não era pra, tipo, ser gentil, eu não era pra, sei lá, engajar com as conversas das pessoas. Era só pra cortar as pessoas. Eu tinha que dar fora delas.
Sim.
E...
Nossa, tinha muita cultura do dar fora, né?
Muito.
Ai, que ódio.
E assim, galera, eu sou uma pessoa que não serve pra isso. Porque pra você dar esses foras, assim, que você dava naquela época, você tem que ter memória pra você lembrar os foras. Porque era muito fora que a pessoa tinha que decorar. Tipo, tinha coisa que rimava. Tinha coisa que, sei lá, umas coisas pra umas situações específicas. E aí você não sabia mais o que dizer, porque você já deu fora demais e você só fala aí dentro. Sabe? Eu não servia pra isso. E eu também tinha a coisa de crescer neuroatípica também. E aí tinha coisa que eu só não entendia.
Uhum.
Tinha coisas assim, duplo sentido, coisa que era... muito subjetivo pra mim, aí eu só não usava mesmo. Mas ela tava tentando me ensinar a usar. E aí, que importunação na minha vida.
Meu Deus.
E era isso. Eu fui, passei um tempo também sendo treinada a ser uma pessoa que se achava, a ser uma pessoa boçal, a ser uma pessoa que dava fora nos outros, que passava pelos corredores da escola lixando unha.
Eu não toquei essa.
Deus abençoe a alma da minha irmã, meu Deus do céu. Ainda bem que ela parou com isso, eventualmente. Mas Caralho, que saga. Que Mona, que tour.
Mas sim, voltando. Essa imagem da pessoa descolada, ela me seguiu e eu achava muito legal essas pessoas. Eu ainda queria me relacionar com essas pessoas. E eu cheguei a me relacionar, a ter relações, uma vez na adolescência, no fim da adolescência, início da idade adulta. Eu me relacionei ou quis muito ser amigo de pessoas, assim.
É que acaba também que o diferente intriga a gente, né? O que é desconhecido fisga a gente por alguma razão.
Sim.
E aí, às vezes, a gente não é nem um negócio racionalizado, assim, mas você sente uma...
Um magnetismo,
assim. Isso. Perfeito, era isso. Foi o gesto que eu fiz aqui, aí ele catou e usou a palavra. E é por isso que a gente dividiu o mesmo neurônio. E estamos aqui, exatamente.
E aí, eu sinto que essa busca pelo diferente do que eu era e esse encantamento por uma coisa que pra mim era tão inatingível se tornou uma atração. E que essas relações, sejam amorosas ou de amizade, elas machucaram muito essa minha criança serelepe. Elas me afastaram muito da minha criança serelepe, elas me afastaram muito de coisas que eu sempre gostei de fazer. Uhum. Sempre me afastaram muito do que eu gostava de expressar em arte, de como eu gostava de sei lá, jogar jogos, dançar, programas que eu gostava de fazer.
Só a forma que tu gostava, sei lá, de se expressar sobre as coisas. Porque acho que eu conheci ele durante uma época em que ele tava... muito afetado por esse tipo de coisa, esse tipo de situação. E ele mudava totalmente quando ele tava na presença de certas pessoas. E até a forma que ele falava sobre as coisas, tipo, os comentários que ele fazia já eram diferentes, porque tinha uma pessoa ali meio que podando eles, sabe?
E é engraçado, porque eu não percebia. Eu não percebia, não fazia ideia.
E o foda disso é que, tipo, a gente nunca deixa... de ser a criança que a gente foi. Tipo, isso entrando... Não.
Às vezes a gente deixa ela morrer.
Deixa ela morrer, mas no sentido de, tipo... A gente se podou, a gente teve experiências que levaram a gente a se afastar. Mas ela tá sempre aqui. Tipo, isso é uma coisa de psicologia mesmo. Tipo, a gente sempre é a criança que a gente foi.
Uhum.
E isso tá diretamente relacionado com... a forma que a gente vive nossa vida adulta, os gatilhos que a gente tem, a nossa personalidade, a forma que a gente reage às coisas,
total.
Sabe? E aí, coincidentemente, quando você tava, quando eu te conheci e tu tava envolvido com pessoas que eram blasé, tu tava com o psicológico todo fudido.
Muito fudido.
E isso, tipo, tá diretamente relacionado, dentre muitas outras coisas, claro, mas eu acho que isso foi um dos pilares dentre as coisas que machucaram teu psicológico.
Acho que sim, eu acho que sim. E eu acho que, enfim, essa história é muito profunda, ela vai ter vários desdobramentos, ela tem vários lugares pra onde ela vai e do porquê que eu fiquei como eu fiquei. Mas eu acredito que ai, nossa, dá vontade de entrar em muitos pormenores aqui ou muitas variantes que vão ficar muito em aberto pra quem tá escutando. Então, eu vou deixar... essa coisa aqui passar, tá bom? Mas sim, eu também acho. Mas eu acho que muita coisa aconteceu. Foi uma grande química maligna.
Uhum.
Nossa, maligna. Foi pesado.
Não,
maligna. E aí foi todo um processo até eu me acolher e entender que a minha personalidade podia ser querida. Sabe, tipo...
Caralho.
Essa busca de mudar a personalidade... é muito uma falta de autoestima, uma busca por uma aceitação e uma falta de pertencimento àquele ambiente. E existiu dois processos, um de eu me acolher e de eu encontrar minha galera também, sabe? Tipo, entender que não tinha a menor necessidade de eu ficar correndo atrás de pessoas com personalidades que não dão match com a minha, que não gostam da minha, pelo simples fato de eu achar aquilo extremamente descolado. E entender também que eu posso... Porque tinha um lugar que a gente entra num lugar de elitismo também, dessa galera.
Uhum.
Agora, aprofundando a conversa. A gente entra num lugar de elitismo porque essa galera se considera a nata.
Sim.
A nata de onde quer que eles estejam inseridos. E no meu caso, como alguém que estudava artes visuais, era a nata das artes. E essa galera pode ser um saco.
Não tem coisa pior do que ego de artista, meu Deus do céu.
Tem. Ego de professor.
Tan, tan, tan.
E ego de professor de artista. É babado.
É babado mesmo. Estudei arte também, gente.
E aí, eu queria muito fazer parte. Eu gosto, eu sempre gostei muito das coisas que essas pessoas gostavam. Sempre existe uma identificação que nem tem, tipo, lance da moda. Eu amo moda. Eu amo ver coisas relacionadas à moda. Eu amo arte. Eu amo ver filme de arte. Eu amo ir pra frequentar festivais de cinema. Festivais de arte, galerias, exposições. Mas... E demorou pra eu entender que eu posso ser uma pessoa. E você foi uma pessoa que me ajudou muito nesse processo também, amor. É, que me acolheu muito. É, antes mesmo, assim, de uma forma muito sutil. E hoje eu tenho entendimento disso. Mas eu demorou pra eu entender que eu posso ser uma pessoa que curte pra caralho ir numa galeria, assistir um filme cabeçudão, conceitual, cult, B de cinema de um diretor que veio lá da puta que pariu, ver uma mostra de dança contemporânea completamente desconexa e apreciar todas essas coisas e amar também, depois ralar minha tcheca no chão com a música mais mundana e suja,
profana,
suja, cebosa, pop, a mais mainstream
vulgar,
que tiver.
É a palavra vulgar.
A que tiver tocando em primeiro lugar de todos os Spotify's.
A que vai falar o nome de partes íntimas por minuto.
Exatamente,
entendeu?
Exatamente. E que eu possa ser essas duas pessoas. Porque é uma pessoa só, porque é a pessoa que eu sou. E aí eu entendi que essas duas partes de mim podiam conviver, porque eram quem eu sou. Tipo, eu sou suja, mas eu também sou artista. E eu posso ser as duas coisas. E aí tem essa coisa, assim, muito do artista de gostar da coisa diferentona. E foda-se, eu posso gostar da coisa diferentona e eu posso gostar de assistir um filme da Marvel. Uhum. Foda-se. Porque eu entrei num rolê muito de, tipo, ai, filme de herói.
Chique, né? É super considerado chique você chegar num lugar e, tipo, não gosto do que todo mundo gosta, que saco, esse negócio, que é
do que a
moda,
massa,
modinha,
gosta.
Modinha, não.
Nossa, pessoa chata, você é chata, você que não gosta de modinha, insuportável.
Caralho, tu não pode parar de pensar um minuto pra curtir um filme ali que foi feito pra ninguém pensar mesmo.
Porra, aí tipo, tem isso pra banda também, né? Tipo, eu até gostava deles, mas todo mundo começou a gostar.
Ficou chato.
Então você não gostava deles, caralho. Se você gostasse mesmo deles, você teria achado massa, foda. Isso mesmo, galera. Todo mundo conhecendo aí, porque eu quero que meus artistas paguem suas contas.
Você deseja sucesso pra aqueles artistas,
exatamente,
né, caralho?
Exatamente, exatamente.
Eu, hein?
Quando a gente entra nesse papo de infância também, eu fiz naturalmente um movimento, depois de passar por vários altos e baixos, de ter passado por interações sociais onde eu fui me desprendendo e me afastando da minha criança serelepe, eu senti que durante o isolamento social eu passei muito por um período de que eu chamo de voltar pra mim. Uhum. De, tipo, buscar voltar às minhas referências de infância, voltar a consumir as coisas que eu consumia quando era criança, a ler o que eu lia quando era criança, assistir o que eu assistia quando era criança. Uhum. Nessa busca de, tipo, me reconectar com essa criança minha. Mas isso vai ser pauta pra um outro episódio. E a gente vai chegando ao fim desse episódio aqui. Gostasse do gancho?
Eu gostei. Foi chique, viu?
Então,
chique de verdade.
É, gata. Semana que vem eu vou entrar nesse... O nosso episódio será... Voltar pra si. Voltei pra mim. Não sei se vai ser esse o nome, galera.
Você sabe o que é bom, né? Mas só quero...
Mas eu vou falar sobre esse processo de voltar pra si, de se buscar... E então é isso, gente. Um cheiro pra você. Calma. Mas então é isso. Mas então é isso, gente. Se você chegou até aqui, por favor, avalie positivamente o nosso podcast. Eu quero 5 estrelas. Eu quero dedinhos para cima, thumbs up. Eu quero avaliações positivas. Se for avaliar negativamente, nem avalie. Siga a gente, por favor, nas redes sociais também. Coisas quaisquer. Arroba coisas quaisquer. Eu acho muito chique. Que é arroba coisas quaisquer. E, por favor, me siga nas redes sociais. Eu sou Dante.Olivier no TikTok e Olivier Dante no Instagram e Twitter. Perceba que é Olivier Dante. Olivier, O-L-I-V-I-E-R. Não Oliveira, não Oliver. Olivier. E, por favor, baby, deixe suas redes para nós outras.
Minhas redes sociais são Vicky Vaporub, V-I-K-K-I, Vaporub normal, feito remédio, em todas as redes sociais. Pode estar pesquisando aí, clicando no seguir, que nós conversa lá e nós vai ser esquisito e vai xingar as pessoas a blazer, tudo junto lá, tá bom?
Meu amor! Um cheiro pra vocês e
até a próxima! Que bonitinho!
Será que vai?